Efésios capítulo 1, a partir do versículo 15. Nós terminamos outra vez que eu ministrei no versículo 14, então vamos começar a partir do versículo 15. Livro de Efésios capítulo 1, versículo 15 em diante, diz assim a palavra do Senhor: pelo que, ouvindo eu também a fé que há entre vós, há no Senhor e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor, Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, não existe outro Senhor além de Ti. Tu és aquele que é a plenitude em tudo. O Senhor preenche todas as lacunas das nossas vidas. O Senhor, ó Pai querido, nos salvou, nos resgatou e nos enviou a Sua palavra. E o Seu Espírito é que nos revela e fala conosco. E nós pedimos: fala, Senhor, comigo, fala com a Tua igreja, Pai querido, que nós possamos ser preenchidos pela glória do Senhor. Porque a palavra é Sua e a glória que vem dela também é Tua. Nós Te exaltamos, Senhor, e bendizemos o Teu nome para todos sempre. Amém e amém. Bom, o apóstolo Paulo, ele escreveu a carta aos Efésios, à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso hoje seria ali na região da Turquia. E é uma igreja, como eu disse da outra vez, em que o apóstolo Paulo, ele não enviou ali na sua carta correções para a igreja, né? Mas ele complementava aquilo que ele via que havia uma necessidade do povo de buscar mais ao Senhor, a ter intensidade, a revelação do Senhor. Né? E aqui, no primeiro versículo em que eu li, o apóstolo Paulo, ele fala, né? Pelo que ouvindo eu também... O apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta, ele recebeu, provavelmente, algumas pessoas falaram: olha, lá na igreja de Éfeso está acontecendo isso, isso e isso. E ele diz uma coisa que é interessante: pelo que ouvindo eu também a fé que há entre vós. É interessante, porque o apóstolo Paulo, ele ficou cerca de 3 anos ali em Éfeso, ministrando, ao Senhor. Isso nós podemos ver ali no livro de Atos, que fala ali do período que Paulo viveu ali, e ele ministrava ali, tinha judeus, e também tinha os gentios, e sempre Paulo, ele era confrontado quando ele ia pregar ali numa sinagogas que tinha na região, ele era confrontado pelos judeus dali, e tanto é que quando Paulo é preso de uma forma definitiva para ser levado para Roma, vem as pessoas que estavam lá na região de Éfeso e acusam Paulo de não viver as práticas de como um judeu viveria. Foram a forma que eles encontraram de levar Paulo à prisão, falando que ele não estava praticando a lei da maneira correta. E Paulo aqui, ele ouviu a mensagem daquele povo e disse: ouvindo eu também a fé que há entre vós no Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos. É interessante, porque a igreja, eu e você, nós temos que ter a fé em Cristo Jesus. Mas como a nossa fé é demonstrada para o mundo? O apóstolo Paulo falou: a fé que há entre vós, essa fé ela era demonstrada. E daí, hoje eu estava procurando uma coisa que não tinha muito sentido no contexto da palavra, né? Hoje, no meu bloco de notas no celular. E daí caiu numa... Eu fui apertando bloco por bloco para ver se eu encontrava o que eu queria. E daí caiu num bloco de notas que foi na ministração de casais do ano de 2016, se eu não me engano, que teve. E daí o pastor estava ministrando lá a qualidade das mulheres e dos homens. Eu acredito que em algum desses momentos ele falou sobre a fé. E eu anotei algo que estava lá. O que era fé? E lá estava escrito assim: fé é agir conforme aquilo que Deus diz. Nós sabemos que a fé, se nós lemos no livro de Hebreus, ele vai falar que é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Mas tudo isso tem a ver em agir conforme a voz do Senhor. E a igreja de Éfeso, Paulo já havia ido embora, provavelmente ali ele já estava preso, e ele escreve essa carta, e ele fala: ouvindo sobre a fé que há entre vós. É muito provável que quando se falava da fé, você tem que lembrar do livro de Tiago, né, que ele diz, né, que a fé sem obras é morta. Ele fala, né, mostre-me a sua fé que eu mostrarei as minhas obras para provar a fé. E ali o apóstolo Paulo, quando alguém narrou para ele, ele viu que aquilo que eles anunciavam de Cristo naquela região estava em direção àquilo que ele havia ministrado como palavra de Deus para aquele povo. E aquele povo estava seguindo a vontade do Senhor. E agora, jogando para nós aqui, se a fé é praticar aquilo que Deus diz, aquilo que é a vontade dele para as nossas vidas, como você está agindo? Como eu estou agindo para demonstrar a minha fé em Jesus Cristo? Porque nós precisamos entender quem é Jesus nas nossas vidas. O que falta é entender quem é Jesus nas nossas vidas para fazermos aquilo que Jesus tem para nós. E eu fiquei lá em casa pensando, né, quem é Jesus para mim? Porque quando nós falamos palavras como essa, vem várias frases prontas. Se você fazer numa roda, né, até costumo fazer isso com o Ministério de Louvor, se eu perguntar alguma coisa, daí se um responder, depois é uma cascata de respondendo. Foi isso que ele falou e continua, né? Somos poucas pessoas, mas às vezes porque as respostas já estão prontas e nós não queremos, né, entender ela de uma forma mais profunda. E eu fiquei pensando ali, quem é Jesus para mim? Para que eu possa expressar a minha fé nele, para que o mundo perceba quem é Jesus na minha vida. E eu fiquei meditando, e daí vem, né? Ele é meu Salvador, ele é meu Senhor. O sangue dele me fez santo, ele me transformou, me tirou, né, do lamaçal do pecado, me trouxe para a sua maravilhosa luz. Mas a palavra do Senhor diz que sem Jesus nada podemos fazer. Não existe nada em nossas vidas que possamos fazer sem Jesus. E o próprio Jesus diz, né, o que pode um homem acrescentar um côvado da sua vida, né? Ele faz essa questão quando ali está falando ali dos lírios dos campos, das aves do céu, e que ele que sustenta o homem, e ele diz, pode o homem acrescentar um côvado sequer à sua própria vida? E nós, quando temos que expressar Jesus Cristo através das nossas vidas, é mediante aquilo que ele é em nós. Quando as pessoas olharem para você, eu li ali, né, a palavra de Davi. Davi disse que ele era um socorro presente, era alguém, um auxílio para a vida dele, era alguém que o protegia de todas as dificuldades. Deus tem te protegido de todas as dificuldades e adversidades. Você tem reconhecido isso na sua vida? Porque se você reconhecer que ele é o que te sustenta, as pessoas vão ver o cuidado de Deus sobre a sua vida e vão falar com certeza: o Senhor está sobre a vida dele para o abençoar. E eu posso ver a mão de Deus me sustentando no meio das adversidades, cuidando da minha vida. E eu lembro que uns anos atrás, em que eu estava desempregado, tinha um amigo meu que falou, né, Cris, como é que você consegue viver assim? Ele foi na minha casa, a gente estava ali, né, conversando sobre o cotidiano nosso. Ele falou: Cris, se fosse eu não saberia o que fazer. Né? Mas aí ele sempre fala assim: mas eu vejo que você é um homem de Deus. Né? E isso me alegra porque demonstra a confiança que eu tenho em Deus e o cuidado de Deus sobre a minha vida. E ele pôde ver os cuidados de Deus, né, e expressar, né, se fosse eu não conseguiria. E ali eu consegui, com a minha vida, né, com aquilo que nós conversarmos, provar que Deus é o sustento da minha casa. Então ali foi como uma carta aberta, como de Paulo para o livro de Efésios, dizendo: olha, ele confia no Senhor como seu sustento. E nós temos que olhar para Jesus e ver o que ele é de fato para nós e vivermos como ele é nas nossas vidas. Porque o mundo, ele necessita ver quem Cristo é em você. Porque se fosse pelas histórias contadas, os filmes que já saíram todos sobre a vida de Jesus, acerca de Jesus, seria o suficiente para que todo mundo se convertesse. Mas não, é através das nossas vidas que existe conversão. É através do Cristo Jesus que habita em nós, que as pessoas são transformadas. O Evangelho, ele sempre foi de boca em boca. Sempre alguém teve que anunciar o reino de Deus para que a pessoa conhecesse a Cristo. Mas para você anunciar a Cristo, Cristo tem que ser algo na sua vida. Você tem que demonstrar a sua fé em Cristo Jesus. Se ele é o seu Salvador, né, você tem que demonstrar isso ao mundo, como ele te salvou. Tem uma canção que eu estava ouvindo hoje, né, eu lembrei dela enquanto estava me perguntando quem era Jesus na minha vida, o que ele poderia fazer por mim, e ele diz uma coisa que a primeira vez que eu ouvi, a Elisa também ouviu, falou: a gente não ouviu isso que ele falou, né? E ele diz assim: oi Jesus, quanto tempo faz, né? E ele diz assim: eu só quero você, mas se for preciso morrer, daí ele pega e fala assim: então me mata agora. E é uma frase que não é para qualquer um falar, porque imagina, né, você fala isso, a gente toca aqui no culto, e daí você cheio dessa vontade e desse desejo, cai os irmãos tudinho aqui mortos, porque vão ver a presença de Deus, né? Mas não é qualquer um que está falando isso com verdade no coração. Né, eu ouvi essa canção, a letra é muito bonita, o que ele fala depois, mas é interessante que isso chamou a atenção, porque a palavra do Senhor diz que a boca fala do que o coração está cheio. Mas quando é em relação a Deus, ele fala assim, que o povo o adora com os lábios, né, mas o coração está longe dele. E eu acredito que para você cantar, eu só quero você, e se for preciso morrer, então me mata agora, você tem que realmente estar desejando somente a Jesus. E nós temos que demonstrar o nosso amor, não com essa atitude, né, de falar, se for preciso morrer, me mata agora, mas, Senhor, eu preciso da tua presença. Então você vai lá, entra no seu quarto, fecha a porta do quarto, ora a Deus em secreto, e ali adorando ao Senhor em secreto, você o encontra, você o exalta, você o glorifica, e ali você está dizendo que sem a presença de Deus você não pode viver. Quantas vezes você fez isso na sua vida? Quantas vezes você se privou de um momento no mundo para que a presença do Pai fosse tudo aquilo que você necessita? Quantas vezes você demonstrou a sua busca por Deus maior do que qualquer outra coisa que possa marcar o seu dia? Nós passamos uma jornada, se vamos ao trabalho, passamos uma jornada de 8 horas. Se for necessário passar as 8 horas, nós ficamos lá para cumprir o horário. Mas quantas vezes nós avançamos o horário para estar na presença de Deus, para demonstrar que necessitamos dele mais do que a água que bebemos, né? O salmista diz, né, como a corça que brama pelas águas, assim a minha alma anseia por ti. Quantas vezes você mostrou esse anseio pelo seu Deus, pelo seu Senhor? Quantas vezes você privou a sua vida de fazer algo para estar na presença de Deus, se saciando de uma fonte viva que jamais cessará. Jesus, Ele é tudo o que precisamos. Mas nós precisamos demonstrar que Ele é tudo o que precisamos. Nós precisamos mostrar para Ele, com verdade, porque o nosso Deus, Ele ainda esquadrinha os corações. O nosso Deus, Ele ainda vê o coração, Ele não olha a aparência. Então, demonstre ao seu Deus o quanto Ele é importante para você, dia após dia. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto, porque Ele é o nosso Deus. E se nós fizermos isso no oculto, sabe o que acontece? Jesus se revela através de nós, no público. Porque tudo que nós falarmos em consequência de uma vida com Ele no secreto, vai refletir no público, porque as pessoas vão ver alguém que está próximo de Deus. Porque quando nós falarmos, a gente vai poder conversar sobre o sol. Do nada, Deus vai entrar na parada. Porque você vai falar, o sol está quente, mas o Deus maravilhoso preparou Ele para nós nesse dia. Vai vir a chuva, né? Vai ser aquelas conversas de elevador e de fila do pão. Mas você vai ter algo de Deus para falar. Porque quando você vive com Deus no secreto, Ele se revela no público, anunciando as grandezas dEle através da sua vida. Eu estava lendo sobre os grandes homens, né, que anunciaram a palavra de Deus através dos séculos até chegar à nossa geração. E daí, o detalhe mais importante que se fala da vida deles é: e ele orava mais de 8 horas por dia. Você pega vários pregadores do passado, que nós temos mensagens maravilhosas, que fez o evangelho chegar até as nossas vidas, e sempre está lá, o prazo de oração deles era bem maior do que o que nós programamos para os nossos dias, nos dias de hoje. Era 8 horas e passava a manhã inteira, né? Eu vi de um que fez um jejum, né? E orava ali, e Deus começou a se manifestar, e ele estava no quarto, as pessoas começaram a sentir a presença de Deus por causa da busca dele ali. Se nós buscarmos Deus no secreto, Ele vai se revelar no público. E não vai precisar falar assim, ah, como é que eu vou falar de Jesus? Jesus vai estar estampado na sua vida. E daí, como chegou para Paulo, vai chegar para os outros. Sobre a sua fé e a sua confiança que está em Jesus Cristo. E Paulo ressalta outra coisa, ele fala, olha, e a vossa caridade para com todos os santos. Uma igreja que não se importa com seu próximo, com seu irmão, ela não prevalece. Você tem que se importar com seu irmão que está do seu lado. E Paulo, ele diz assim, eu não cesso de dar graças por vós, lembrando de vocês nas minhas orações. Irmão, auxilie o seu irmão, interceda pelo seu irmão, interceda pela sua igreja, interceda pelas pessoas que você conhece, haja em amor. Você sabe da necessidade de um irmão? Ore para que essa necessidade seja sanada, para que ele possa dizer, o Senhor me abençoou, e você vai fazer parte da alegria daquele irmão. Uma igreja que entende que abençoar o próximo é o seu motivo de viver, ela avança em Cristo Jesus. Você não foi feito para ser cheio, você foi feito para encher as outras vidas. Recebeu Jesus? Libera de Jesus. Tem uma palavra de vida, de ânimo para aquela pessoa que está triste? Libere Jesus com essa palavra de ânimo. Tem uma palavra de salvação para o perdido? Libere a palavra de salvação. Ah, tem uma palavra para aquele que está passando uma luta, uma dificuldade? Libere essa palavra para que você possa motivar o seu irmão, para que ele se levante ali do lugar onde ele está prostrado e possa andar junto com você dizendo, eu creio no Senhor, meu Salvador. E para que ele possa dizer que a igreja se importa com ele. Cristo Jesus se importa conosco. E ele nos ama como igreja. E ele deseja que eu e você amemos uns aos outros. Buscando o mesmo Deus. Intercedendo para que todos encontrem a palavra da verdade. Dia após dia. O apóstolo Paulo, ele não cessava de se alegrar, porque ele sabia que a igreja estava crescendo. O número que ele deixou lá já aumentou, já tem mais pessoas. e eles anunciam a palavra da verdade. O apóstolo Paulo, quando ele chegou ali na região de Éfeso, ele teve um pessoal ali que também não tinha ali recebido o Espírito Santo de Deus, e o apóstolo Paulo, né, ele sabia que eles tinham sido evangelizados, eles criam em Cristo, mas não tinham recebido o Espírito Santo de Deus. A primeira coisa que o apóstolo Paulo fez foi orar por eles, impondo as mãos, e as pessoas foram cheias do Espírito Santo de Deus. Nós temos que agir segundo a palavra de Deus, para que todos possam ser cheios, para que todos possam ser transformados pela palavra do Senhor, nosso Salvador. No versículo 17 ele diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. O apóstolo Paulo, ele também notou que em alguns momentos da igreja ali de Éfeso, eles tinham um conhecimento teórico em algumas coisas de Deus. Tinham um conhecimento, né, daquilo que foi dito, mas de uma forma literal. E o apóstolo Paulo viu que havia uma necessidade de um conhecimento através do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos, a cada dia, entender qual é a vontade de Deus através do seu Espírito. Precisamos ter as revelações do Espírito de Deus em nossas vidas. Não podemos ler a palavra do Senhor somente por ler, mas temos que estar sensíveis à voz do Espírito Santo para que Ele nos guie, para que Ele nos oriente, para que o Senhor, como Ele diz aqui, ó, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que vós sabeis qual é a vocação, a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Nós temos que ter os olhos abertos, os ouvidos abertos, o coração aberto para ouvir a palavra de Deus, para que Ele revele em nós a sua palavra. A esperança da nossa vocação é a salvação. O que nós esperamos em Cristo é a salvação, é por meio dele que somos salvos, não existe outra forma de sermos salvos. Mas precisamos entender tudo que o reino de Deus tem preparado para nós. Não podemos, né, entender, ah, pronto, estou salvo, não vou me preocupar com mais nada. O reino espiritual, ele está se movendo todos os dias. Você acorda, o reino espiritual não dormiu. O mundo espiritual não dormiu. Ele existe, o Senhor governa sobre todas as coisas, mas nós temos que entender e temos que estar ligados com o Pai, com o Senhor, ligados ali, buscando em sintonia com a voz do nosso Deus, para que quando vierem quaisquer problema, você esteja pronto para discernir e resolver o problema. Né? Nós achamos que as dificuldades do nosso dia são dificuldades normais, mas se nós entendermos que o Pai, que o nosso Deus, que o nosso Senhor, Ele tem a resposta para todo e qualquer problema, nós vamos estar ligados no reino espiritual para resolver os problemas materiais, os problemas terrenos. O Senhor quer que nós entendamos o reino espiritual, porque o nosso inimigo, o nosso adversário, ele está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Mas o nosso Deus, que está sentado à direita do Pai, como nós lemos hoje, que é Jesus Cristo, no nome dele, nós temos autoridade para vencer todas as artimanhas de Satanás contra as nossas vidas. Mas o homem só vai entender isso se estiver entendendo o reino espiritual. O cristão, ele só vai entender que ele pode vencer as ciladas do diabo quando ele entende o reino espiritual. Por que eu digo isso? Porque a palavra do Senhor diz no livro de Marcos, capítulo 16, que no nome do Senhor Jesus, nós expulsaremos, em meu nome expulsarão demônios, né, ele diz, né? Nós vamos ter esse poder no nome de Jesus. Mas muitas pessoas que ao ver um demônio se manifestar e que se diz cristã, a primeira coisa que vai fazer é pegar o telefone e falar: irmão fulano, você pode vir aqui? Qual é o problema, irmã? Ah, o problema é que ciclano está aqui, ó, está endemoniado. Daí talvez a pessoa que você ligou fala assim: olha, usa o nome de Jesus. O quê? Usa o nome de Jesus. O quê? Não, pastor, vem aqui. Fulano, vem aqui. Porque eu não posso. Irmãos, todo o poder foi dado no nome de Jesus. Se você está em Cristo, você tem que entender que aquilo que Ele diz acerca da sua vida, ao que crer no nome dEle, vai acontecer. Mas se você não entender que essa palavra de Deus, ela acontece no reino espiritual e se materializa aqui no reino físico, você não vai conseguir expulsar demônio nenhum. Você não vai pegar em serpente nenhuma. Se a serpente te morder, não vai causar dano sim na sua vida. Você não vai pregar o nome de Jesus. Porque você tem que entender que você age no nome de Jesus. Mas para entender isso, você tem que ter revelação do Espírito Santo de Deus. Senão você vai ser mais uma pessoa que vai pegar o telefone e vai ligar para alguém falando: olha, vem aqui porque não vai dar certo se eu for. Eu estou com medo. Você não foi feito para ter medo. Porque quando a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em nome de Cristo Jesus, não é só para uma vitória financeira, é para tudo na sua vida. É para tudo. O inimigo, ele pode se levantar e você tem autoridade para dizer: aqui não, porque o nome do Senhor é que prevalece sobre a minha vida, o nome de Jesus. Nós, acho que quase todos aqui já assistiram aquele filme Quarto de Guerra, né? E é interessante que quando aquela mulher está intercedendo em sua casa, ela sai e expulsa Satanás, expulsa o diabo, né? Qualquer demônio que tivesse ali no lar dela, ela mandou embora. Mas demorou, né? A gente vê que foi um processo gradativo, mas quando ela entendeu que havia poder no nome de Jesus e a autoridade estava sobre a vida dela, ela determinou o nome de Jesus. O que falta nos cristãos é determinar o nome de Jesus. Porque o que tem de evangélico com medo de olho gordo, não está escrito. O que tem de pessoas que dizem que estão em Cristo, é falar assim: oh, não conta para fulano que eu comprei o terreno, não. Não conta para ninguém. Olha, não conta, porque ele, se ele souber, vai dar errado alguma coisa. E existe isso no meio da igreja. Sendo que o Senhor lá no, acho que no livro de Isaías, ele diz, né, que toda arma forjada contra ti não vai prosperar. Nenhum encantamento lançado contra ti não vai prosperar. Qualquer palavra lançada contra ti em juízo, ele diz, você condenará. Esta é a sua herança, diz o Senhor. Mas o cristão, ele prefere cair no juízo de uma palavra, do que usar a palavra de Deus para determinar a bênção sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a vida, sua vida no serviço, sobre a sua vida como cristão, a sua carreira. Ele prefere ouvir as palavras do que ouvir a voz do Senhor, que diz que Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Né? É interessante, o pastor ministrou sobre Elias, né? E Elias foi essa pessoa que foi lá e agiu em nome do Senhor, falou: olha, se o Senhor é Deus, o adore, o exalte, mas se Baal é Deus, sirva-o, né? E daí a nação de Israel viu ali o fogo descer, o fogo pegar no molhado, né? Sobre a oferta de Elias, e disse: só o Senhor é Deus. E daí depois disso, Elias ouve: olha, Jezabel não ficou contente não, e ela vai te matar. Um homem que foi lá e viu a autoridade de Deus através da vida dele, ali sobre 450 profetas de Baal, ele temeu uma pessoa. E nós temos que entender que a autoridade de Deus, ela não muda. Não importa quem vem contra você, o nosso Deus sempre irá prevalecer. Não há o que temer. Se você vencer uma prova tão grande, não vai ser uma pequenininha que vai te derrubar. Se você estiver no centro da vontade de Deus e fazer tudo segundo a sua palavra, você vai prosperar. O seu inimigo, que é o diabo, que é Satanás, ele não pode prevalecer contra a igreja de Deus e nem contra a sua vida. Porque se Cristo está em você, não há espaço para que o inimigo domine em nada. Porque Cristo é que nos completa por inteiro. Seja iluminado, né? Tenha, ó, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual é a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual é a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestades e domínio e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Esse é o poder de Jesus. O livro, acho que de Isaías, diz que o domínio do Senhor não teria fim. E esse é o domínio de Jesus. Eles esperavam um governador que o seu governo não teria fim, os judeus. E esse governador veio. E esse governador é Jesus, o nosso Senhor. E aqui diz que ele está acima de todo principado e poder e potestade e domínio. E todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Não existe nome mais poderoso do que o nome de Jesus. O nome de Jesus, né, isso, eu também lembrei dessa canção que diz, o Ademar de Campos compôs, né, que ele diz que o nome de Jesus é poderoso. Nome mais lindo, nome mais belo, nome mais santo. Esse é o nome de Jesus. Mas o nome de Jesus é todo poderoso. Nunca haverá um nome semelhante a esse. Sabe por quê? Debaixo do nome de Jesus, todas as coisas são subjugadas. Homens, mulheres, crianças, velhos, adolescentes, principados, potestades, anjos, todas as coisas estão abaixo do nome de Jesus, porque Ele governa sobre tudo. Mas você tem que deixar Cristo dominar sobre a sua vida. Eu tenho que deixar Jesus dominar sobre a minha vida. Hoje eu falei para minha cunhada, eu sempre falo isso, que eu acho interessante, né? Tem a música do David Keeler, que ele diz: quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar em inocência e acreditar somente em ti. Quando a criança é bebê, você consegue ver todas essas características. Mas depois, acho que de uns 11 meses, que ela já entende algumas coisas negativas, ou como dizer não com a cabeça, ou de alguma forma, já muda, né, um pouquinho. Eu lembro que uma vez, acho que já falei isso aqui, estava na frente da escola em que eu estudava, e passou uma mãe com uma criança de uns 3, 4 anos, né, e a mãe queria segurar, e ela falou: não, eu quero fazer sozinho. Ela queria mostrar que ela já era independente. E nós, em alguns momentos, Cristo está ali do nosso lado, está conduzindo sobre tudo na sua vida, e existe uma situação em que Ele segura sua mão um pouquinho mais forte para que você não avance, e você age como aquela criança que diz: não, eu quero fazer sozinho. Nós entendemos que Cristo domina sobre tudo. Mas na questão do homem, o homem tem que permitir que Cristo domine sobre ele. O homem tem que dar a liberdade para que Cristo domine sobre ele. Você tem que dar liberdade para que Jesus domine sobre a sua vida, sobre as suas atitudes, ter comunhão com Jesus para ouvir a voz dele, para perguntar: Senhor, eu posso fazer? É uma das coisas que eu acho mais interessantes em Davi, e eu já ministrei isso uma vez num culto no lar que teve, e quando eu fui procurar sobre o que eu ia ministrar, eu coloquei consultar, Ninguém consultou mais a Deus do que Davi. Ninguém buscou mais a Deus do que Davi. Toda vez que aparecia alguma coisa com consultar, estava lá, e Davi consultou o Senhor. A dependência tem em consultar a Deus e sabe o que depois? Fazer segundo a vontade de Deus. Para provar que a sua fé está nele. Fé é agir conforme a vontade de Deus. E Davi, ele fazia isso. E eu e você temos que entender que a nossa dependência tem que ser em Cristo. E se Deus falava com Davi, ele não vai deixar de falar com você, se você buscar. O que temos que entender é que da mesma forma que Jesus agiu sobre as vidas que estão na Bíblia, ele está desejando agir hoje nas nossas vidas. O que temos que entender é o que aquelas pessoas fizeram para que Deus agisse sobre a vida deles. Às vezes nós usamos algumas referências da Bíblia e falamos, Senhor, faz comigo como fez com fulano. Mas não agimos como Ezequias agiu, como Davi agiu, como José agiu, como Daniel agiu. Não agimos como Moisés agiu, não agimos como Abraão agiu, não agimos como os apóstolos agiram. E queremos as mesmas bênçãos, queremos ser completos da mesma forma que eles foram. Achando que tudo é tranquilo, fácil de fazer. Para demonstrar a sua dependência em Deus. Você tem que ouvir a voz dele e obedecer da maneira que ele ordenou. Foi isso que fizeram esses homens que eu citei. Eles ouviram a voz de Deus e agiram segundo ela. Eu gosto muito de Ezequias. Porque quando a Bíblia cita Ezequias, fala assim que não houve rei como Ezequias. Porque ele restaurou, né, ele trouxe de volta a Páscoa, ele cuidou ali do templo que estava um pouco destruído. Daí depois, passa um tempo, daí também fala de Josias, e não houve um rei como Josias. Porque daí Josias reformou todo o templo. É interessante que quando o cronista ali foi escrever a crônica ali sobre esses reis, eles ressaltam isso, a importância, porque Ezequias, ele olhou para o que Deus queria e ele agiu conforme a vontade de Deus. E aí, por isso que a Bíblia fala que não houve rei como Ezequias. Daí depois, Josias, ele também olhou qual era a vontade de Deus e agiu segundo ela. E daí não houve rei como Josias. Você quer que você seja lembrado em alguma coisa, como não houve alguém como você? Ouça o que Deus deseja e cumpra. E com certeza, um dia, você e eu vamos ser usados como um testemunho, através da vida de alguém. Não precisa ser tão grande como foi Ezequias, mas algo que eu fizer, segundo a vontade do Senhor, vai impactar tanto uma vida, que essa vida vai testemunhar isso várias e várias vezes. Porque Deus agiu através das nossas vidas. Porque nos submetemos a Ele. A igreja que se submete a Jesus, o servo de Cristo que se submete a Ele, esse vai ser lembrado. Esse vai ser lembrado na história. Versículo 22 diz assim, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre todos, tudo em todos. Jesus é o cabeça da igreja. E ele diz aqui, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Em duas versões, a NVT e a TLH, acho que é isso, nova linguagem de hoje, elas o versículo diz, né, aquele que preenche tudo. E aqui diz plenitude. O Senhor é que preenche a igreja. A igreja, ela é preenchida pelo poder de Deus. A igreja, ela é transformada pela glória de Deus. A igreja é o poder de Deus para o mundo. As pessoas têm que olhar para a igreja e ver a luz de Cristo brilhando forte. Porque Jesus, ele preenche tudo. ele preenche toda a igreja. Quando o mundo olha para a igreja, eles têm que encontrar Jesus. E daí agora, quando o mundo olha para você, eles têm que encontrar Jesus, porque Jesus é a plenitude da igreja. Ele enche tudo, e quando ele encher a sua vida, você vai poder transbordar de Jesus para outra vida, até que ela seja cheia. Livro de Colossenses, capítulo 2, diz assim: como pois, capítulo 2, versículo 6, né? De Colossenses diz: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinado, crescendo em ação de graças. Você recebeu Jesus Cristo? Foi plantado nele? Foi edificado nele? Foi confirmado na fé? Foi ensinado, cresceu, andai nele, andai em Jesus, ande em Jesus, não dê espaço na sua vida, não tem espaço na sua vida sem Jesus. Você precisa ser firmado em Cristo Jesus. Você precisa construir a sua vida em Jesus. Nesse mesmo livro de Efésios que eu li, no mesmo capítulo, ele diz: convergindo tudo a Cristo, volte-se para Deus, busque ao Senhor, seja iluminado pela presença de Deus, seja guiado pela presença de Deus. O Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ande na palavra de Deus, não erre o alvo. Se você andar guiado pela palavra de Deus, logo o Espírito Santo de Deus vai te guiar. Se você for guiado pela presença do Espírito Santo de Deus, você vai andar em Cristo. Se você for andar em Cristo, você vai encontrar o Senhor Todo-Poderoso. E nele não haverá falta alguma na sua vida. Em tudo você vai ser suprido, mas você precisa estabelecer hoje a sua vida em Cristo Jesus. Você precisa estabelecer hoje o seu coração em Cristo Jesus. Deixe o seu coração ser edificado pela presença de Jesus. Não existe nada nem ninguém que possa transformar a sua vida senão Jesus, porque tudo é por ele, por meio dele e através dele. Pelos séculos e os séculos a ele pertence a glória, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A sua vida é para ele. A sua vida é para ele. O seu coração é para ele. Então entregue ao Senhor. Eu vou ministrar uma canção, vai ser bem breve, vou cantar um trecho dela e vou orar para encerrar a ministração da palavra, e que você possa ser transformado e edificado pela presença de Deus.